Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Seja bem-vindo ao Paraná em Rede, seja bem-vindo ao mês de fevereiro, dia 1º de fevereiro de 2019. Tudo bem por aí? Vamos dar início ao jornal com os destaques do dia. Presidente do STJ não vê necessidade de manter Beto Richa preso e manda soltar o ex-governador. Tribunal de Contas faz 26 recomendações para novas concessões de rodovias no Paraná. 130 famílias de pescadores em Querência do Norte estão sem renda, não recebem o seguro defeso desde novembro. Deputados estaduais tomam posse nesta sexta-feira. E ainda o Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão do Paraná está sob novo comando do radiodifusor César Teles. Vamos trazer estes e outros assuntos a partir de agora.
Previsão do tempo.
Continua válida a previsão de chuvas de curta duração, principalmente para o período da tarde. A frente fria vai mudar as temperaturas a partir de domingo, segundo o CIMEPAR. Nesta sexta-feira, ainda teremos mais um dia de calor intenso. A máxima será de 32 graus em Guarapuava e Ponta Grossa, 35 em Curitiba e Paranaguá. Também será de 35 em Pato Branco, 38 graus em Foz do Iguaçu e Guaíra, em Umuarama e Maringá, 37 graus. Paranavaí deve registrar 39 graus de máxima hoje, sol intenso na região. 36 é a máxima em Apucarana e Londrina. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro João Otávio de Noronha, deferiu uma liminar do recurso pedido pela defesa do ex-governador Beto Richa. Na determinação, ele libera o ex-governador Beto Richa da prisão e pede para que ele seja libertado imediatamente. Beto Richa foi levado nesta quinta-feira para o Complexo Médico de Pinhais, na penitenciária da região metropolitana de Curitiba. Na mesma decisão, o ministro deu uma ordem de salvo-conduto em favor de Beto Richa e também do irmão dele, José Richa Filho. Na determinação, o desembargador diz que eles não podem ser presos cautelarmente no âmbito da Operação Integração 2, exceto se demonstrada concretamente a presença de algum dos fundamentos que são admitidos pela legislação para decretar a prisão. O recurso de habeas corpus foi interposto pela defesa em decorrência das operações Piloto e também Integração 2. Piloto é a investigação feita pelo GAECO, que apura um esquema de recebimento de propina do grupo Odebrecht. E a Operação Integração 2 apura a suposta participação em um esquema criminoso que teria beneficiado as empresas que são concessionárias de pedágio no Paraná. Beto Richa foi preso na última sexta-feira em função da Operação Integração, que é um braço da Lava Jato. Ele foi acusado pelo Ministério Público Federal de receber R$2.700.000 de propinas que foram pagas pelas empresas concessionárias de pedágio. E ele foi preso sob a suspeita de estar obstruindo as investigações e tentando influenciar o depoimento de testemunhas. De toda forma, com o habeas corpus, o entendimento agora é de que Beto Richa não pode ser preso no âmbito destas duas operações. Os argumentos do MPF de que Richa estaria tentando influenciar as investigações não surtiram efeito para a decisão do ministro João Otávio de Noronha. Ele alega que não há, no caso, fundamentação para justificar a prisão preventiva do ex-governador Beto Richa. Falando em concessionárias de pedágio, o Paraná e o governo federal vão fazer um comitê conjunto para tratar deste assunto, concessões, o que envolve as concessões de estradas aqui no Paraná.
O governo do Paraná e o governo federal vão formar um comitê para discutir projetos de concessão na área de aeroportos e rodovias do estado. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior afirmou nesta quinta-feira que esta decisão é um dos resultados da agenda que cumpriu em Brasília nesta semana. Um dos assuntos que serão discutidos pelo grupo é a renovação da delegação das rodovias federais que forma o anel de integração e a abertura de um novo processo de concessão deste e de outros trechos de estradas que cortam o estado. Segundo o governador, o Paraná deve estar em sintonia com o Programa Nacional de Concessões que deve ser anunciado nos próximos meses.
Foi uma pauta muito positiva, mas em especial sobre as concessões. O governo vai fazer um pacote de concessões de aeroportos no Brasil, vai incluir os aeroportos do Paraná.
De acordo com o governador Ratinho Júnior, o comitê formado deve reunir técnicos do Estado e da União e terá a participação do Legislativo, dos municípios e do setor produtivo. Ele também afirmou que uma das prioridades do processo envolvendo as concessões rodoviárias no Paraná é que as tarifas sejam muito menores do que as praticadas atualmente. Repórter Priscila Paganotto.
O Tribunal de Contas do Paraná encaminhou ao governo do estado um relatório com 26 recomendações que devem ser adotadas na realização de novas concessões de rodovias federais. Os contratos vencem em 2021. E o documento é fruto do trabalho do órgão, que faz desde 2011 auditorias nas empresas de pedágio do Paraná. O relatório, que analisa todo o processo de concessão, foi encaminhado ao governo do estado, à Assembleia Legislativa e à Procuradoria-Geral da República em Curitiba. E o governo Ratinho Júnior transferiu a sede do governo executivo para Cascavel, no oeste do Paraná, nos dias 7 e 8 de fevereiro, portanto na próxima semana. Uma série de reuniões de trabalho com a participação dos secretários de Estado e também presidentes de autarquias e empresas públicas está sendo agendada para a região para conversar com os prefeitos e lideranças locais. A agenda também vai coincidir com o show rural Copavel, que abre o calendário agropecuário brasileiro, também entre os dias 4 e 8 de fevereiro, em Cascavel. Em Querência do Norte, pescadores estão sem receber o seguro defeso desde novembro. São 130 famílias de pescadores que não têm renda desde que começou a piracema.
O seguro-desemprego do pescador artesanal é um benefício pago pelo governo federal aos pescadores que sobrevivem desta atividade e ficam sem rendimento durante a piracema, período em que a pesca é proibida. A piracema começou em novembro e termina no dia 28 de fevereiro. Em Querência do Norte, a colônia de pescadores é formada por 130 famílias que estão sem receber o benefício. O presidente da colônia, Cristiano Cará, explica que quando o benefício era pago pelo Ministério da Pesca, não havia atrasos, mas desde que o seguro ficou sob responsabilidade do INSS, os problemas começaram. Mas desta vez a situação é mais crítica. Cristiano veio nesta segunda-feira ao INSS de Maringá para saber quando os benefícios serão liberados.
A gente sabe que em todo o país eles estão falando, estão divulgando que está travado, mas já tem alguma região que eles estão fazendo análise, já estão determinando prazo. E nós até agora nem prazo, nem análise, não.
Cristiano diz que pescadores de outras cidades da região noroeste do Paraná, como Porto Rico e Marilena, também enfrentam a mesma situação. E sem renda, as famílias passam dificuldades.
De que forma que a gente está sobrevivendo, só Deus pode suprir a nossa necessidade ali. Mas sem pagar nossas contas, tem muita gente devendo muito, está todo mundo na mesma situação.
No site do INSS, a informação é de que o pagamento de seguro-desemprego para pescadores artesanais é automático, desde que o cadastro esteja atualizado. No Paraná, são 4.035 benefícios. Nós enviamos um e-mail com pedido de informação para a assessoria de comunicação do INSS em Curitiba e aguardamos retorno. De Maringá, Luciana Penha.
Anderson Barbosa de Paula, que foi acusado de matar a mulher com um taco de beisebol em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, foi condenado a 25 anos de prisão. O julgamento foi nesta quinta-feira. O crime é de julho de 2017 e aconteceu no bar onde os dois eram sócios. De acordo com o Ministério Público, Juliana Nunes, de 33 anos, levou 14 tacadas na cabeça e não teve como se proteger da agressão do então marido. E os deputados estaduais eleitos em outubro tomam posse nesta sexta-feira e têm a primeira missão já, eleger a mesa executiva da casa. No início da tarde será então feita a posse dos 54 deputados estaduais, 32 que são reeleitos e 22 que vão estrear na Assembleia Legislativa. O presidente da casa, Ademar Traiano, deve agora ser reconduzido ao novo mandato de presidente da casa. Ele fechou aí, por enquanto, a chapa única que disputa o cargo. O primeiro secretário, que é o gestor das finanças do Legislativo Estadual, será o deputado Luiz Cláudio Romanelli, na chapa de Ademar Traiano. Então, assim que assumem os cargos de deputados estaduais, os 54 parlamentares também votam para eleger a nova comissão diretora da casa. Intervalo, já já a gente volta.
O Paraná em Rede volta já.